Bom dia a todos e a todas, já temos quórum, podemos começar. Bom dia. Vamos então dar início à reunião, por favor. Já temos quórum, não temos um ponto inicial habitual que tem que ver com as atas, porque não foi possível ainda ter as atas prontas, não há problema. Passamos ao ponto primeiro. A posição e votação do parecer sobre o projeto de lei 680/12/4 do Partido Socialista consagra expressamente a identidade de género no âmbito do direito à igualdade no acesso ao emprego e no trabalho, procedendo à quinta alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7 de 2009, 12 de Fevereiro. A senhora deputada autora do parecer é a senhora deputada Mariana Aiveca e eu dou a palavra à senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito bom dia a todas e a todos os senhores deputados. O projeto de lei 680/12/4 consagra expressamente a identidade de género no âmbito do direito à igualdade de acesso, no acesso a emprego e no trabalho.
Só um instante. Estão aqui a dizer-me que têm dificuldade em ouvir. Okay.
Procedendo à quinta alteração do Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7 de 2009, deu entrada a 23 de outubro nos serviços da Assembleia da República e baixou à Comissão de Trabalho, depois do respectivo anúncio, a 30 de outubro de 2014. O presente projeto de lei está em conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais. É apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nos termos do artigo 167 da Constituição e do artigo 118 do Regimento. E, portanto, respeita todos os requisitos previstos também no número 1 do artigo 119 e do artigo 124 do Regimento. O projeto de lei em apreço tem um objeto bem definido no artigo 1º, porque prevê a consagração expressa da identidade de género no âmbito do direito à igualdade no acesso a emprego e no trabalho e, portanto, prevê uma alteração ao Código de Trabalho. Este projeto diz que se trata da quinta alteração ao Código de Trabalho. A nota técnica, bem como o parecer, referem que assim não é e, portanto, trata-se da sétima alteração ao Código de Trabalho e, por isso mesmo, deve ser retificado nesta matéria. Dizer que a nota técnica que foi produzida pelos serviços da Assembleia da República descreve com profundidade o enquadramento legal e até os antecedentes legislativos e todo o percurso que sobre esta matéria foi feito na legislação que representa, na nossa opinião, avanços de civilização e, por isso, saudar esta mesma nota técnica que faz parte do projeto, faz parte do presente parecer, portanto, como anexo. Dizer também que a deputada relatora sublinha a sua concordância com o conteúdo do projeto de lei, porquanto o mesmo constitui um avanço legislativo no combate à discriminação em razão da identidade de género e na efetivação dos direitos das pessoas transexuais e com disforia de sexo. Uma correção aqui de português, que eu já pedi para se fazer a respectiva correção. Em conclusão, Sr. Presidente, este projeto de lei está em condições de subir a plenário, porque, de facto, esta iniciativa que consagra expressamente a identidade de género no âmbito do direito à igualdade no acesso a emprego e no trabalho, está em conformidade com todos os requisitos constitucionais, regimentais, para subir a plenário. E é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado. Sobre este ponto, há intervenções? Podemos então proceder à votação. Votos contra? Abstenções? Está então o parecer aprovado por unanimidade. Passamos ao segundo ponto. Passamos ao segundo ponto, a apreciação e votação do parecer, diversos pareceres sobre reposição de feriados, enfim, que têm a oportunidade de ler. O Sr. Deputado Autor do Parecer é o Sr. Deputado Artur Riga, que eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente disse, São diversas iniciativas do Partido Comunista Português, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, que vão à discussão e que propõem todos, basicamente, uma alteração ao artigo 234 do Código de Trabalho, ou seja, ao elenco dos feriados obrigatórios. Os pareceres, os projetos de lei dos grupos parlamentares PCP e do BE são idênticos. Propõe a consagração da terça-feira de Carnaval como feriado obrigatório e a reposição dos quatro feriados que, por força da Lei 23 de 2012, 25 de junho, tinham sido eliminados. Corpo de Deus, 5 de outubro, 1º de novembro e 1º de dezembro. O projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe a reposição parcial dos feriados eliminados e propondo como feriados obrigatórios, para além dos atualmente existentes, o 5 de outubro e o 1º de dezembro. A lei do verificado o cumprimento da lei do formulário, verifica-se que os três projetos de lei incluem a exposição de motivos e cumprir o disposto número 2 do artigo 7º da lei formulário, uma vez que tem um título, traduz sinteticamente o seu objeto. Eu estou a fazer uma leitura resumida, porque o parecer está à disposição de todos. Efetuada a pesquisa à base de dados de processo legislativo e de atividade parlamentar, verifica-se que neste momento estão pendentes as seguintes iniciativas legislativas. Um projeto de resolução do CDS-PP, que recomenda ao Governo que promova o dia 1 de dezembro como um dia de efetiva celebração de Portugal e da Independência. O projeto de lei 749 do PEV, que propõe a restituição dos feriados nacionais obrigatórios e eliminados, e o projeto de lei também do PEV, 750, que propõe a consagração da terça-feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório. Tendo estas duas últimas iniciativas entrado por arrastamento, já após o decurso da última semana, e estão igualmente agendadas para discussão em plenário conjuntamente com as outras. Há lugar à consulta obrigatória das associações sindicais, nos termos do artigo 56, número 2, alineado da CRP, e patronais e à promoção da apreciação pública, nos termos dos artigos 469 e seguintes do Código de Trabalho. Caso a Comissão assim o entenda, em sede da eventual apreciação na especialidade, poderá então ser suscitada a audição de outras entidades que tenha por relevantes. O autor do parecer reserva a sua opinião para a discussão em plenário e em conclusão digo que os projetos de lei foram apresentados nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos, estando nesse sentido em condições de subirem e serem discutidos em plenário. Os grupos parlamentares reservam as suas posições e decorrente sentido de voto para o plenário da Assembleia da República. E pronto, concluo a apresentação.
Obrigado. Não sei se sobre este ponto há intervenções. Não havendo, passamos a votar. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. O ponto 3 da ordem de trabalhos, vamos passar para o ponto 5, que é o ponto de situação das propostas de lei apresentadas pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que ainda estão pendentes nesta comissão. E passamos ao ponto 4, parecer sobre a Conta Geral do Estado, 2013, a remeter à COFAP até o dia 31 de janeiro. A designação do deputado relator é incumbência do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se estão em condições. Temos o ponto 4, a designação do deputado relator para o parecer sobre a Conta Geral do Estado 2013.
Será a senhora deputada? Será a senhora deputada da eleição?
Passamos então agora ao ponto 5, que inclui o 3º, que é o ponto de situação das propostas de lei apresentadas pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, pendentes nesta comissão. Portanto, além da que está no ponto 3, que é que reduz o horário de trabalho para as 35 horas semanais e que na proposta refere alterações ao Código de Trabalho, é essa a razão pela qual também aqui está, portanto acaba por entroncar nesta comissão e na COFAP. E depois outras duas propostas de lei, criação do Observatório da Criança e em defesa da agricultura familiar na Região Autónoma da Madeira. O que sucede é que, como todos sabem, na Região Autónoma da Madeira há uma... Enfim, eu podia...
Irá terminar
a legislatura e, portanto, quando isso acontece, caducam as propostas de lei. mas...
A não ser que já tenham sido aprovadas, que não é o caso.
Pronto, a não ser que já tenham sido aprovadas, que não é o caso, diz-me a doutora Susana. Portanto, nós temos que tomar alguma decisão relativamente a estas três propostas?
Ou não?
Muito bem. Portanto, não tomamos nenhuma decisão. Portanto, analisámos, fizemos um ponto da situação e aguardamos.
O agendamento,
eventualmente, se forem agendadas em plenário, teremos que proceder a alguma discussão. A não ser que haja opinião diferente, como é evidente, e então iniciaremos o processo como é habitual.
Acho que não podemos tratar de forma ligeira aquilo que são as iniciativas legítimas das regiões autónomas. O que é pedido aqui à Comissão, salvo erro, é um relatório parecer sobre as... Eu acho que nós não temos nenhuma razão objetiva para não fazer o relatório parecer relativamente a estas mesmas iniciativas legislativas, independentemente de elas caducarem ou não, mas acho que tem que haver um tratamento sério daquilo que são... Ou então, discuta-se aquilo que são as iniciativas das regiões autónomas, se elas são legítimas ou não. Agora, sendo legítimas, eu acho que nós devemos tratá-las com a dignidade que elas merecem, mesmo vindas da Madeira e do PSD Madeira. Mas, e, portanto, e mesmo assim, acho que deveríamos, se calhar, ponderar esta matéria e não deixar caducar por caducar.
Aqui o ponto da situação era tentar perceber o que é que efetivamente aconteceria na região autónoma da Madeira para depois tomarmos uma decisão. Mas, evidentemente, compreendo aquilo que está a dizer. Podemos, na próxima semana, agendar a distribuição destas três iniciativas?
Perdão.
Aí as outras já foram distribuídas. Ah, com certeza. Portanto, a criação do Observatório da Criança em defesa da agricultura familiar já estão distribuídas. E, portanto, seria importante que quem, nesse caso, e seguindo as palavras do Sr. Deputado Jorge Machado, a quem foi distribuído, que desse sequência. E, portanto, e esta que estava no ponto 3, a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais, também teremos que decidir sobre isso e, eventualmente, distribuí-la.
Apresentaremos na próxima reunião a indicação do deputado relator.
Então, nesse caso... Neste caso, temos que promover a apreciação pública, não é? É uma alteração do Código de Trabalho, teremos que promover a apreciação pública. Está bem? Muito bem. Passamos então ao ponto 6, é o ponto de situação do Projeto de Lei 648/12, do Bloco de Esquerda, combate ao trabalho forçado e outras formas de exploração laboral. Baixou-se em votação por 30 dias à 10ª Comissão, baixou em 19 de setembro de 2014. Realizámos um conjunto de audiências, de audições. De audições. E, portanto, enfim, agora temos que saber o que é que sequência vamos dar. E, portanto, eu perguntaria ao grupo parlamentar, promotor da iniciativa, o que é que nos tem para sugerir sobre este ponto.
Sr. Presidente, esta iniciativa legislativa foi discutida em plenário, como todos os senhores deputados se lembrarão, porque decorria a discussão pública e porque também no debate surgiu toda uma abertura sobre esta temática, pela sua importância, e surgiu a abertura de promovermos audições com várias entidades, circunstância que ocorreu nesta base, o que falta, de facto, é levar o projeto a plenário para a respectiva votação na generalidade. Agora, o Bloco de Esquerda gostaria de apelar a todos os grupos parlamentares para que este projeto fosse aprovado em plenário. Manifestamos...
É além do ruído aqui dentro, também está um bocadinho ruído lá fora, portanto temos que ter algum cuidado.
Mas eu estou-me a dirigir a quem tem uma grande capacidade de decisão, era importante que PSD e CDS ouvissem. Mas dizia eu que a discussão em plenário deu-nos a indicação de que, mesmo nos partidos da maioria, haveria toda a disponibilidade para discutir esta matéria, reconhecendo-se que este combate ao trabalho forçado e outras formas de exploração laboral é uma temática bastante sensível e, portanto, pelo menos tirámos essa conclusão da discussão em plenário. E, portanto, o apelo que fazemos é, com toda a abertura, para introduzir alterações neste projeto de lei, que na altura até teve a apreciação de que se direcionava muito para o setor agrícola e que havia necessidade de ele ser mais alargado e tudo isso, portanto, lembramos-nos bem da discussão. Queria aqui dizer que manifestamos toda a abertura para alterações a esta temática e, por isso, o apelo a que este projeto fosse votado favoravelmente na generalidade, para depois, em sede de especialidade, poderem surgir contributos, alterações numa matéria que é tão importante na sociedade portuguesa e que representaria um avanço também neste combate ao trabalho forçado. E era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputada Mercedes Borges, pela palavra. Até.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, transmitir que, visto que o projeto de lei se encontra em comissão, já houve trabalho feito, já houve audições, nós estamos disponíveis para manter o nosso trabalho em comissão, disponibilizando até para constituir um grupo de trabalho que, de uma forma aberta, possa discutir e procurar pontos de entendimento. Se assim for, nós mantemos a nossa disponibilidade para, em sede de comissão, continuarmos este trabalho e, caso exista entendimento, não é a primeira nem a segunda vez, nem será a última, que subirá depois a plenário, já para votação completa, generalidade final global.
Bem, muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, há esta disponibilidade do PSD, o Bloco de Esquerda ponderará.
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda, como disse inicialmente, manifestou na discussão em plenário toda esta disponibilidade e, portanto, consideramos que é uma metodologia de trabalho que não sendo inovadora, portanto, não sendo nova, nem novidade, já teve antecedentes, temos disponibilidade para esta situação. Agora, Sr. Presidente, também gostaria que houvesse um timing para não se perder. O projeto já baixou por 30 dias a 19 de setembro, estamos em meados de janeiro, portanto podíamos aqui consensualizar um timing que me parece 30 dias se calhar razoável, não sei, para depois fazermos então...
Concordo então e acha que podemos constituir um grupo de trabalho relativamente a esta
sim,
iniciativa?
Sr. Presidente,
e
eu
decidir
acho que
a partir
porque,
de agora, a partir
até
de hoje.
Porque temos contributos não só das audições como escritos, de entidades importantes, não é? Do CEF, das organizações, da Cruz Vermelha, e, portanto, podíamos constituir um grupo de trabalho que, nos próximos 30 dias, encontrasse ou não consenso sobre esta matéria. Se encontrar consenso, muito bem. Se considerarmos que não há consenso, a iniciativa, tal qual está, irá a plenário para votação.
Rápido, Sr. Presidente, só para formalizar, de certa forma, a nossa total adesão àquilo que é solicitado e ao desafio lançado pelo Bloco de Esquerda e, atendendo à importância da matéria, estamos totalmente disponíveis para avançarmos para esse grupo de trabalho e prosseguirmos o trabalho parlamentar nesta matéria.
O Partido Comunista Português também...
No mesmo sentido, Sr. Presidente.
Com certeza. O CDS também.
No mesmo sentido, Sr. Presidente, eu sugeria que, então, nesse espaço de 30 dias, o grupo de trabalho, que os partidos indicassem já quem iria compor esse grupo de trabalho, para no fim da reunião se agendar já a primeira reunião, para não se perder tempo, e que no prazo de 30 dias o grupo de trabalho apresentasse ao plenário da comissão um documento final.
Eu pergunto se os grupos parlamentares estão em condições de indicar os senhores deputados que irão constituir o grupo de trabalho? Estão? Da nossa parte? Muito bem.
Indicamos a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Mendes, CDS.
Nós indicamos a Sra. Deputada Artur Rego.
Muito bem.
Indicarei posteriormente.
E o seu tempo contaria a partir do momento. Então o tempo contará a partir do momento que seja indicado.
Passamos então ao ponto 7, é a apreciação do relatório da audiência concedida às educadoras da Segurança Social. Eu creio que têm convosco o relatório. É uma audiência dia 3 de dezembro de 2014 e refere, não sei se os intervenientes, o deputado João Paulo Pedrosa, o deputado Mariana Aiveca, o deputado João Figueiredo, o deputado Artur Rego, a Rita Rato não está.
Mas está confirmado, está tudo bem, da nossa parte.
Foi o deputado João Figueiredo.
Sim, Sr. Presidente.
Portanto, se corresponde, se está tudo em...
Sim, bom dia a todos. É obviamente o relatório da audiência ocorrida a 3 de dezembro. As senhoras, 6 educadoras e uma senhora enfermeira-chefe, que elas mesmas, em representação de outros funcionários da Segurança Social que tinham sido notificados do processo de requalificação que ainda ontem foi objeto da audiência nesta mesma comissão, portanto, e que contou com a presença dessa audiência, para além de mim, do Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista, Artur Rego, do CDS-PP, Rita Rato e Marina Aiveca, e verte neste documento essa mesma audiência, e que sobre a matéria que é conhecida a todos e que, obviamente, não vos vou amassar com a sua transcrição, Sr. Presidente.
Sobre este relatório há intervenções? Não havendo, consideramos-o apreciado. Ora, na ordem do dia não temos mais nenhum ponto. Gostava só de chamar a vossa atenção para o seguinte. Eu dou-lhe já a palavra. Nós hoje temos a audição do Sr. Embaixador de França. A hora indicativa é às 18h30. É depois de plenário, mas temos que ter uma hora indicativa também para o Sr. Embaixador saber com que linhas poderá cozer, perdoem-me a expressão. E, portanto, a hora indicativa é 18h30, mas será a final de plenário. Portanto, peço a compreensão de todos. À partida será uma audição para demorar uma hora e meia. Portanto, creio que às 8 horas teremos os trabalhos concluídos. Está bem? Portanto, fica essa anotação. O Sr. Deputado Mercedes Bosch tinha pedido a palavra primeiro. Da minha parte está... ainda temos pendente uma eventual reunião para amanhã. Muito bem. O Sr. Deputado Mercedes Borges tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nos outros assuntos, eu gostava de colocar a questão da proposta de lei número 255. Pode-me ter escapado, mas eu penso que, após votação na generalidade, procede à 7ª alteração ao Decreto-Lei número 96/89, 28 de março, regulando a proteção social dos tripulantes de navios da Madeira. Foi votada na generalidade. Está para a especialidade também. Portanto, era para pedir-se que esta matéria também podia ter sequência no sentido de passarmos à especialidade
deste diploma. Assim, muito obrigado, muito obrigado. Pela nota. Sr. Deputado Nuno Sá.
Sr. Presidente, muito simples. É só para indicar, relativamente até à reunião que devemos ter amanhã, como relator do PS para a proposta de lei do Governo 266, o Sr. Deputado António Cardoso. Eu penso que a nota técnica ainda não chegou. Acordei-me, mas era para indicar o relator.
A nota técnica vai chegar e provavelmente, portanto, o Sr. Deputado António Cardoso fará o parecer, se conseguir, como é evidente, e a reunião vamos marcá-la para amanhã às 14h30. É possível?
Para mim é, 14h30, 14h30.
14h30, eventualmente. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, amanhã a reunião às 14h30. Muito bem.
Sr. Presidente. Se todo este encaminhamento, poder de forma esperança, não é?
Sim. Sr. Presidente, uma outra questão que queríamos colocar nos outros assuntos, Sr. Presidente. Tem a ver com o debate de ontem com o Sr. Ministro e o problema das presenças na Comissão. Não quero retomar a discussão em torno desta questão, já todos sabemos quais são os argumentos e a discussão feita, mas nós não podemos deixar de registar, Sr. Presidente, que tendo estado presente alguns trabalhadores na comissão e tendo estado presente alguns representantes de alguns trabalhadores na comissão, perceber qual foi o critério para permitir a entrada de uns em detrimento de outros. Porque temos de ter regras e eu sei que houve dirigentes que tentaram entrar posteriormente e que foram barrados à porta da Assembleia da República, outros entraram. Sr. Presidente, eu queria, com a franqueza com que habitualmente nos tratamos, perguntar qual foi o critério para permitir esta dualidade, porque nós não podemos dualidade de critérios relativamente a esta matéria e pedíamos um esclarecimento sobre isto.
Eu procurarei esclarecê-lo. Relativamente ao Sr. Secretário-Geral do Sintap, o Sr. Secretário-Geral do Sintap pediu para estar presente na reunião e, antes da reunião se efetivar, estava presente já na Assembleia da República e aquilo que eu transmiti foi, havendo lugar sentado, poderia ficar. Relativamente às senhoras que entraram a posteriori. Perdão?
As pessoas que estavam na audição, já agora quero dizer que foram as pessoas exatamente também que foram levadas pelo secretário-geral do Sintap.
Isso, senhora deputada, okay. Não...
Não é só para não criar aquilo que o senhor presidente ontem até disse, já agora, para deixar esta circunstância clara. O senhor presidente deu a entender ontem que estaria o secretário-geral do Sintap e mais aquelas trabalhadoras em representação das outras. Como de manhã ocorreu uma audição promovida pelo Bloco de Esquerda, onde tiveram cerca de 150 pessoas, podia passar a ideia que essas 150 pessoas teriam indicado aquelas três em nome das mesmas. Isso não aconteceu e, portanto, em nosso nome, nem em nome das trabalhadoras que estiveram na audição, e apenas por essas que falo, não havia representação naquela sala. Pese embora, Sr. Presidente, tivessem um identificativo exterior que era um autocolante igual ao que eu própria trazia e que foi exatamente distribuído nessa mesma audição. Mas esse identificativo não remetia para a consideração de que seriam representantes de qualquer...
Pronto. Às vezes as palavras têm esta dificuldade dizer, de interpretação.
O secretário-geral do Sintap aquilo... fez representar e, de facto, não, levou aquelas pessoas.
Deixe-me esclarecê-la. Relativamente ao Sr. Secretário-Geral do Sintap, é a situação, o Sr. Secretário-Geral do Sintap contatou a Comissão previamente, perguntou-me se a audição era pública e eu disse que sim, e disse que em função da disponibilidade da sala, as pessoas seriam convocadas para participar no número, enfim, de cadeiras que estivessem disponíveis e livres. O Sr. Secretário-Geral do Sintap estava presente na altura e, portanto, enfim, verificou-se que havia 4, 5 lugares disponíveis e, portanto, o Sr. Secretário-Geral do Sintap ocupou o seu lugar. O que ficou combinado entre mim e a segurança da Assembleia da República e, portanto, quem permite o acesso à portaria, é que seria comunicado a pessoas que estivessem no exterior e que seria dito qual o número de vagas e que as pessoas entrariam em função dos critérios determinados pelo grupo. Portanto, eu não sei quem eram aquelas senhoras, não sei como é que entraram e os senhores compreendam que eu também não poderia saber. A indicação que dei aos serviços de segurança e de portaria foi que comunicassem para o exterior e que as pessoas acedessem em função de critérios designados pelo grupo. A utilização da expressão representação, eu disse que representavam, não no sentido que a senhora deputada, embora eu perceba que possa ter sido equívoco, representam porque são pessoas que estão naquela situação. Apenas e só foi essa a intenção da minha comunicação. E a intenção da minha comunicação era essa apenas, e nessa é a verdade aquilo que eu estou a dizer. Eu não pretendi dizer que representavam, do ponto de vista formal e institucional, eram representantes, porque são, eu disse que são pessoas que estão no processo de requalificação. E, portanto, os critérios foram estes. Não pretendi beneficiar ninguém em detrimento de outrem. Foi exatamente como estou a descrever que as coisas aconteceram. Como é que as senhoras entraram? Isso eu não sei, compreendam que também não depende de mim. Verifiquei que havia lugares e tinha combinado com a portaria e com a segurança que, havendo lugares, seria comunicado ao exterior o número de lugares, podia ser nenhum, podiam ser 3, podiam ser 10, e em função disso o grupo decidiria quem é que os representaria. Reconheço que não tive, a presença para perguntar às senhoras como é que tinham entrado, como é que não tinham entrado. Verifiquei que tinham um autocolante, verifiquei que eram pessoas que estavam no processo de requalificação e, evidentemente, deixei-as entrar e sentarem-se na sala.
Sr. Presidente, e eu posso acrescentar mais, também foi verificável que eu as conhecia pela circunstância que são do meu serviço, são de Setúbal e por isso é que conhecia.
A nossa preocupação não está tanto quanto às trabalhadoras em concreto, tem a ver mais com critérios que permitissem a representatividade de todas as estruturas sindicais e não apenas uma. E esta é uma matéria que é sensível, como é óbvio, e nós não somos inocentes, é que isto permitiu o contacto de uma estrutura que legitimamente esteve aqui, e bem, não há problema nenhum, nós até queríamos que estivessem todas, se tivéssemos reunido no Senado, mas permitiu o acesso à informação e contacto com a comunicação social que não foi permitido a outros, e isso levou a algum descontentamento. Eu acho que a presidência da Comissão de Trabalho tem que ter uma postura de equidade e de abertura relativamente, e tratamento igual relativamente a todas as estruturas sindicais, Sr. Presidente. Era a minha única preocupação que queria transmitir.
Sr. Deputado Jorge Machado, eu compreendo o que me está a dizer, mas repare que a única estrutura sindical que contatou esta comissão de modo formal foi o Sintap. Portanto, também se eventualmente outros sindicatos, e aliás está a doutora Susana a confirmar, se outros sindicatos o tivessem feito, pois evidentemente teriam tido exatamente o mesmo tratamento. Portanto, compreenda que os critérios foram estes e a explicação é esta e o sentido da palavra representação é apenas e só aquele que eu acabei de referir. De qualquer modo, peço que transmitam às estruturas que fizeram essa observação exatamente isto que eu acabei de referir, porque foi assim que as coisas passou, que se passaram, e aliás sabem que da minha parte há sempre toda a cordialidade, faz parte do modo como eu funciono, do modo como eu procuro gerir estes processos. Se alguma coisa falhou, se algum lapso aconteceu, eu peço evidentemente desculpa, mas os critérios foram estes, está bem? Com certeza.
Só uma informação adicional, é que a informação que nós supomos é que as restantes estruturas sindicais não fizeram um pedido formal porque a decisão da maioria foi de não permitir a abertura da reunião e portanto foi isso. E portanto foi essa.
Deputado Jorge Machado, não vamos reabrir a discussão.
Vamos reabrir, mas é só dizer que não houve esse pedido.
A decisão não foi essa, a decisão foi de que a reunião decorreria numa das salas da comissão. E está no site, não houve. A interpretação que foi dada pode ter sido essa, mas a meu ver é uma interpretação exagerada e portanto nunca foi dito que não haveria, eu não pude foi responder afirmativamente às 138 pessoas que me contataram, porque eu tinha a certeza que 138 vagas não haveria e por isso mesmo eu respondi a cada uma das pessoas dizendo o que é que foi deliberado em comissão. Portanto, a única estrutura sindical que me contatou foi o Sintap e que teve como resposta exatamente a resposta que eu dei às 138 pessoas que individualmente me contataram. Portanto, não houve, nunca esta comissão decidiu que a reunião seria à porta fechada. Isso não foi decidido. Sr. Deputado Aturri, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para que fique registada uma pequena nota. Primeiro, uma correção que queria fazer, que o Sr. Presidente já fez, que nunca foi decidido, nem podia ser, que a reunião da comissão e a audição era à porta fechada, nunca foi. O que foi dito é que seria no local habitual onde a comissão reúne e que é uma audição pública e que seria admitido público dentro daquilo que são os limites logísticos da sala normal de reunião da comissão. Mas a nota que eu queria aqui deixar, na sequência destas intervenções, é que a preocupação toda dos partidos da oposição com a audição pública, que o público assistisse, etc., afinal, não é bem o público, é condicionado, é o público fidelizado, é os nossos. E ficam muito enervados quando os nossos não estão presentes. Quer dizer, veio logo aqui o Senado, porque é que o sindicato tal estava e porque é que o sindicato tal não estava. Não, eu até acrescentaria que as pessoas que estavam presentes, sendo público, não tinham que ser de sindicato nenhum. Eram pessoas que queriam assistir à audição, havia lugar na sala, assistiram. Nem sequer tinham que pertencer a sindicato nenhum. Os primeiros a chegar entravam. Não tinham que pertencer ao sindicato A ou ao sindicato B, nem tinham que pertencer a nenhum sindicato. Acho extraordinário. Não tinham que pertencer. Acho extraordinário que agora se venha aqui questionar a questão sindical.
Bem, vamos dar por concluída a discussão e a reunião. Bem, vamos concluir a reunião. Eu já procurei dar as explicações. Bem, muito bem. Vamos mesmo concluir a reunião. Está concluída.
Está.